Tá valendo, Dani? Boa noite, senhores vereadores. Quero, em nome dos senhores, cumprimentar a nossa assessora jurídica, a doutora Érica, tia Cida, Denner, a imprensa que faz presente, todo o público aqui nessa noite. Em primeiro momento, pedir a proteção de Deus que nos auxilie e nos dê sabedoria para a condução dos nossos trabalhos. Eu quero solicitar ao vereador Geraldo que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos três vereadores presentes.
Estando nos três vereadores presentes, eu declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria pedir a dispensa da leitura da ata da sessão anterior.
Acatando o pedido de dispensa da leitura da ata anterior requerido pelo vereador Paulo Roberto Chiepa, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o pedido de dispensa. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Peço ao vereador Eduardo que faça a convocação.
Convocação. 36ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo e da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentar, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 23 de outubro de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simonato, localizada na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebida. Ofício de número 244/2017. Gabinete do FMT Juína. Ao excelentíssimo senhor Sandro Cândido da Silva, presidente da Câmara de Juína. Assunto: encontro de administração do Noroeste de Mato Grosso. Senhor vereador, o FMT Campos de Juína promoverá o primeiro encontro de administração do Noroeste de Mato Grosso. Empreendedorismo em foco, com o objetivo de promover as trocas de conhecimento entre os docentes, acadêmicos, comunidade em geral e profissionais de gestão, por meio de palestra e mercursos. O evento acontecerá no dia 24, 25 e 26 do 10 de 2017, a partir das 19 horas no campo do FMT. Diante do exposto, convido Vossa Excelência para participar deste evento, considerado que o mesmo é de suma importância para a sociedade em geral e principalmente para os alunos de graduação e pós-graduação do curso de Administração, Tecnologia e Agronegócio, Contabilidade, Gestão e Processos Gerenciais na modalidade presencial ou à distância. Ofício de número 3558/2017, SEDUC. Cumprimentamos cordialmente, em atenção, o ofício de número 203/2017 da Assembleia Legislativa, processo número 492901/2017, protocolizado em 11/9/2017, no qual encaminha a indicação de número 239/2017, apresentada pelo vereador Eduardo Rodrigues, referente à aquisição de 2 ônibus escolar, sendo um para reforçar a frota da Prefeitura de Juína e, em especial, um para a Escola Pestalozzi da referida cidade. Temos a informar que a tal solicitação será inclusa na lista de demandas desta pasta para atendimento de acordo com a aprovação do diagnóstico do PAR, porém esses devem disponibilizado conforme a legislação para o transporte escolar de alunos da zona rural. e pessoas com deficiências, matriculado na rede pública do município e nas escolas estaduais e municipais. Sendo assim, informamos a impossibilidade de atendimento ao vosso pleito neste momento e solicitamos a compreensão de Vossa Senhoria, reiterando o compromisso com a educação de nosso Estado. Leitura das preposições. Projeto de Lei número 72/2017, autor Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual à Lua do município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2018, em conforme com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da outras providências. Indicação de número 269/2017, autor vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação de número 270/2017, autor vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indicação de número 271/2017, autor vereador Ivo Pedro da Silva, Sandro Cândido e Wilson Locatelli. Indicação de número 272/2017, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos e Tonhão. Indicação de número 273/2017, autor vereador Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro Locatelli. Indicação de número 274/2017, autor vereador Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro e Locatelli. Grande expediente. Inscrição de número 34/2017. Do vereador Antônio José da Silva, assunto participação da audiência pública no Senado Federal que debateu a regularização de emprego e a da zonoterapia e sobre o projeto de lei 227/2017 que autoriza a prescrição da ozonoterapia em todo o país.
Vereador Antônio, o senhor tem 10 minutos para falar no grande expediente. Para o assunto requerido. Pode ficar à vontade.
Senhor presidente, eu queria pedir a liberação para falar aqui na mesa.
Ok, assunto.
Pode? Então, obrigado.
Pedido aceito.
Boa noite, senhores vereadores, assessora jurídica, tia Cida, não, Érica, tia Cida, coordenadora, senhores presentes. Senhores vereadores, eu vim aqui hoje, eu ando feliz em tudo quanto é tempo da minha vida, mas essa semana mais feliz um pouco. Vocês lembram que há 6 meses atrás, dia 29 de maio, foi realizada aqui uma audiência pública sobre ozonoterapia, a qual vem estudando há mais de 5 anos. E tem um amigo meu que estuda há mais de 9 aqui em Juína. No começo eu vi ele falar, ficava meio assim, será que isso funciona, será que não funciona? E fomos entrando a fundo. E eu fui muito assim, as pessoas brincavam, davam risada. E sempre eu falei, Deus, será que isso funciona? Será que isso dá certo? Mas eu tenho um objetivo na vida, assim. Tem dos dois lados as pessoas me ajudam. Essa casa me ajudou, apoiando a indicação. E teve pessoas que falaram que não dava certo, que era errado, que tinha contraindicação, que matava as pessoas. Mas eu quero agradecer todas as pessoas que ajudaram e agradecer as que não ajudaram e bateram contra. Você sabe por quê? Todas contribuíram. Porque para quem serve a Deus e pensa positivo, tudo quanto as pessoas batem contra, você sente mais força para você vencer. E a gente fez essa audiência pública, e a presidente nacional falou uma palavra, vocês vão ouvir bem rápido, que foi corrido, não deu tempo. Esquece aí, presta atenção no vídeo que ela mandou para a Juína.
Principal, que é a qualidade de vida, nós entendemos que não
É isso, presidente. Daí para frente, essa audiência pública foi um marco no Brasil de verdade. E Saulo estava presente lá em Brasília. Encontrei um médico de Uberaba. Aí você estava eu, o Saulo, o Neguinho Borracheiro, que eu lhe entreguei o projeto de lei para o Altir Peruso e eu fiz um vídeo, vocês lembram? Eu coloquei no YouTube e esse médico viu lá em Uberaba, levou para o prefeito. Falou, em Juína tem um vereador que apresentou esse projeto de lei na Câmara Municipal e a prefeitura vai implantar. Por que que não implanta aqui? Então, lá em Uberaba já está funcionando. Então, quero dizer para vocês que tudo que você acreditar e você trabalhar e pedir a bênção de Deus, dá certo. Eu nunca vi, Saulo, você nunca viu um senador chorando, nós vimos essa semana, senadores, senadoras, todas as pessoas na audiência pública no dia 17 em Brasília. Você vê que eles são firmes, mas quando a Sazenaide, que é a promotora de Cuiabá, deu um depoimento sobre o filho dela, ela falou que não estava lá, pelo filho dela não, que o filho dela estava bem, mas ela estava lá pelos brasileiros e brasileiras. E ela disse assim, que o artigo 5º da Constituição Brasileira é bem cumprido, mas que nós temos direito à vida, nós temos direito, somos iguais perante a lei, mas não é bem assim na saúde pública. E o filho dela começou a falar papai e mamãe, e isso ela parou e chorou. Você via senador e senador limpando o olho, porque todo mundo tem um filho, tem uma filha, e ela falou assim, que não queria ser beneficiada ela, que o Brasil fosse beneficiado. E só os antibióticos que você gastava antigamente eram 27% do gasto do dinheiro do SUS. Com o ozônio vai vir, não é resolver tudo, mas ele vai vir baratear o custo da saúde no Brasil. Um médico chegou lá ainda bravo, falou assim, mas vocês não têm comprovação científica, vocês não sei o quê. Eu falei, tá, o que o senhor quer saber? Eu falei assim, ó, doença, remédio, eu não entendo. Agora, qualidade de vida, o senhor tem que estudar para falar. Porque eu sou um simples treinador de cavalo, mas aprofundei a minha vida inteira estudando o jeito para o ser humano viver melhor. No pleno século XXI, temos crise, falta de dinheiro, com tudo acontecendo no cenário nacional, o povo roubando, tirando dinheiro público. Mas não adianta nós ficar aqui nessa casa, nesse país, reclamando todo dia e não falar, tem uma saída por aqui e por ali. Então, eu vejo hoje o Brasil com a cara diferente. O país vem mudando, muita gente está indo para a cadeia, mas na parte da saúde, era um sonho que eu tinha, de ver essa ozonoterapia funcionando no Brasil. E já é um passo grande, ainda falta um pequeno ainda. Saulo fez comigo, nos gabinetes dos deputados federais, falamos com todos eles, os 8, né, Saulo? Pedimos voto para aprovação no Congresso Nacional, todos ficaram felizes. Foi muito divertido, com aquele chapeuzão de cowboy lá em Brasília, todo mundo ria, gritava, parece que eu tinha um monte de amigo em Brasília, nunca vi ninguém lá. Saulo ria demais, dentro do elevador eu falava de ozonoterapia, falei para prefeito de como é que chama, de Nova Canaã, para vereadores, eu não medo palavra, fiquei rouco de falar, por quê? Eu amo essa cidade, eu amo esse país, e quando eu não peço para nós sozinho. É muito grande esse projeto para ficar para o juinense. Esse projeto tem que ser para o Brasil. Eu estou feliz, presidente, senhores vereadores, pelo apoio de vocês, pela amizade que nós temos nessa casa, por ter acabado a politicagem nessa casa, por nós trabalhar para o povo, trabalhar de verdade, discutir emenda parlamentar, correr atrás. Hoje eu nem vou falar de emenda parlamentar, nós corremos atrás, Saulo conseguiu, eu consegui várias delas, mas o que eu fico feliz, se me oferecesse 10 milhões para trazer para a Juína, perguntasse qual que eu escolheria, eu falava a ozonoterapia, a aprovação. Porque 10 milhões acaba e a qualidade de vida tem que continuar. Nós não temos condições mais de viver num país que você fica na fila do hospital, criança deficiente físico morrendo, pessoas com infecções. Aquele rapaz que morreu, que você lembra que é policial, que o doutor Marcos Aurélio falou, ele morreu de infecção hospitalar. Hoje, se você ficar no hospital 15 dias, pode ser traçadinho, você sair doente, tanta bactéria que tem. E o ozônio veio para ajudar a resolver tudo isso. É bom e mais um pouco. Deus que abençoe cada um de vocês. Quero que vocês ainda ajudem a divulgar essa ozonoterapia que falta passar pelo Congresso Nacional. Mas eu disse para muitos, é melhor você regularizar, porque nós somos teimosos, nós vamos começar a usar mesmo assim, sem regularizar. Então, pedi aqui ao Paulão, ao presidente, que mande para o prefeito mandar logo esse projeto de lei para a Câmara, a nível municipal, para nós aprovar logo. Ontem mesmo recebi ligações de pessoa que morava em Rondônia, está com o filho aqui, precisando fazer ozonoterapia, tem um amigo que tinha um aparelho, quebrou. Ah, mas não tem dinheiro, não tem problema não, nós vamos correr
atrás do dinheiro, vamos conseguir esses aparelhos, é barato. Hoje custa de 12 mil a 5 a 12 mil os melhores, top de linha. E vamos revolucionar a nossa saúde. E outro sonho, gente, é que a água de Juína, de Juína só não, mas evolutar, do Brasil, seja tratada com ozônio também. Aí vocês vão ver o custo da saúde e lá embaixo. A hora que nós bebemos água de qualidade, essa aqui, ó, o pH é 4,5, o pH tinha que ser 7. Então, eu luto, eu vou estudar de noite e dizer para vocês, daqui 4 anos, nós vamos fazer um resumo, presidente. Eu não quero dizer nada, não, mas hoje nós estamos aí com a melhor legislação que essa Câmara já teve, de união dentro dessa Câmara, junto com o prefeito, não é do meu partido, mas eu entrei aqui, não foi para fazer politicagem, eu entrei aqui por um povo que lutou e votou em mim sem eu ter um real no bolso. Então, não vim para cá para falar mal de ninguém, não vim para brigar com ninguém, eu vim para cá para trabalhar para esse povo que amo essa cidade. Deus que abençoe, boa noite.
Obrigado, vereador Tonhão.
Inscrição de número 35/2017, vereador Paulo Roberto Tchepo, assunto DAIS.
Vereador Paulo Roberto Tchepo, de acordo com o regimento interno desta casa, o senhor tem 10 minutos para falar de um grande expediente.
Senhor presidente, eu queria pedir autorização para falar da mesa.
Pedido acatado, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, nossa assessoria jurídica, doutora Érica, boa noite às pessoas que aqui estão. Senhor presidente, eu só queria, eu só me inscrevi para fazer alguns esclarecimentos, porque a gente ouve muita coisa distorcida, então a gente tem que esclarecer para que a população, as pessoas saibam realmente o que acontece. Em primeiro lugar, é que o prefeito está empurrando o projeto goela abaixo para a Câmara totalmente desorientado. Isso não procede. Não procede pelo seguinte, esse projeto do DAE, senhor presidente, o prefeito fez uma reunião com nós na segunda-feira, na qual havia 10 vereadores presentes. Só não estava presente o vereador Saulo, Tonhão e Valdemar. E no momento que o prefeito apresentou o projeto, falou do projeto, ninguém se manifestou contra. Só o vereador Neguinho, que a gente tem que ser coerente e dizer, que pediu, falou, prefeito, não dava para ser mais para frente? O prefeito falou, não, vai ser mais para frente.
Vereador Paulo, qual o Neguinho?
Neguinho da 4. Vai ser mais para frente, vai se aprovar agora, só vai ter validade no próximo ano. Pois bem, então o prefeito não está mandando o projeto para cá sem consultar a casa, que é uma ignorância, uma coisa que estão falando sem ter conhecimento. Segunda coisa, senhor presidente, eu quero só dizer do custo do DAIS, porque o DAIS, há não muito tempo atrás, era uma empresa deficitária. A prefeitura tinha que botar dinheiro lá para bancar ela, para ela funcionar, precariamente. Muitos de vocês lembram disso. Mas olha aqui, o reajuste que teve, porque na verdade não é aumento, é um reajuste inflacionário. O reajuste que teve em 2013, 2014, que foi na gestão passada, foi um reajuste de 12,32%. A inflação. E o reajuste foi de 12,29%, que foi aprovado. Justamente, havia necessidade, precisava, tem que se fazer. De 2015 a 2017, não teve reajuste nenhum. A inflação desse período são de 19,42. O prefeito está colocando 9,29, que é menos da metade, senhor presidente. Aqui o aumento de preço, senhor presidente, de 2015 a 2017. O sulfato subiu 88%, o gás 75%, a energia elétrica 49%, o cloro 35%, a gasolina 19%. Eu estou falando números redondos, mas são mais, estão os quebrados. Salário mínimo 18,91. E a despesa com o pessoal, senhor presidente, que foi os reajustes inflacionários que teve também. No ano de 2015, 16, 17. Foi de 2015, 6,50. 2016, 11,60. E 2017, 7%. E a tarifa, senhor presidente, de Juína, ela está abaixo de todos os municípios da região. É que eu tenho a informação. Juara, senhor presidente, está R$ 32,30 a taxa mínima. Alta Floresta, R$ 40,00. Sapezal está R$ 22,00, Lucas R$ 22,70. Pontes Lacerda está R$ 27,23. Juína está R$ 25,00 com o reajuste agora. E lá não tiveram o reajuste ainda. E Castanheira está R$ 30,00. Então você vê que não está fora. O de Juína está uma das mais baixas que tem da região.
Outra coisa, o que se diz muito, senhor presidente, vai fazer reajuste, não é o momento. Qual é o momento? A Energisa pergunta qual é o momento para fazer reajuste na energia? É o momento que há necessidade de fazer. O combustível, qual é o momento de aumento ao combustível? Quem gosta de aumento? Ninguém gosta. Tenho certeza, nenhum dos senhores, nenhum cidadão gosta, nem eu gosto. Mas tem coisa que há necessidade de se fazer. O senhor tem uma ideia, senhor presidente? A previsão de investimento do DAES na rede de esgoto, que o projeto está parado há vários anos, toda a cidade esburacada, tudo sem terminar, vai se começar agora. A FUNASA vai liberar para fazer. Só que, como passou o tempo, vai ter que ter uma contrapartida do município, que é de 1 milhão e 200. Quem que vai pagar esse 1 milhão e 200? É o DAES. O projeto, senhor presidente, para trazer energia, para transportar água do Juína até... do Rio Juína até a cidade de Juína, só o projeto, senhor presidente, são R$300 mil, com licença, com tudo o procedimento. E tem que se fazer, porque daqui 4, 5 anos não vai ter água em Juína. Então, é investimento para o futuro, tem que se pensar lá na frente. A previsão da obra, senhor presidente, é de aproximadamente R$7 milhões, na qual já tem uma estimativa de verba federal de 5 milhões do deputado Oscar Bezerra, do deputado Bezerra, deputado federal. Então, mas vai ter faltar 2 milhões, vai sair da onde, senhor presidente? Vai sair do DAES, tem que sair do DAES, é obra dela. Aquele tratamento de lodo que está se fazendo lá, são R$500 mil, senhor presidente. Esses R$500 mil vai sair da conta do DAES. A troca dos transformadores, tanto lá da captação como aqui, foi feito tudo novo, tudo dentro de norma, tudo exatamente como tinha que ser, que era tudo fora de norma. Se gastou 200 com bombas novas, se gastou aproximadamente R$200 mil. Então, senhor presidente, não tem como não se fazer o reajuste. A gente quer arrochar o povo de forma nenhuma. Essa não é a questão, a intenção não é essa. Você pode ver que o prefeito não deu aumento de IPTU esse ano. 2017, não teve aumento. Por que não teve aumento? Porque ele é coerente, sabia que não precisa, mas não é não é hora de dar aumento, porque já veio uns aumentos loucos da gestão passada, então ele compensou o povo um pouco dessa forma. Então, senhor presidente, o que eu queria dizer é só isso, porque, na verdade, se falam as coisas que não tem, de repente, conhecimento. E o DAES hoje é uma empresa brilhante. É uma empresa que nós não podemos deixar ela ir para o lixo de novo, como era antigamente, que a prefeitura tinha que colocar dinheiro lá para manter ela, para pagar folha de pagamento. Se cortava a energia do DAES regularmente antigamente, porque não se pagava conta, não tinha dinheiro. E hoje não, gente. Hoje a conta é paga no vencimento, é tudo certinho, os funcionários recebem certinho. Então a gente tem que manter essa empresa da maneira que ela está, melhorar mais ela. Não tentar, com conversas, com falácias, desmoralizar o que está se fazendo, porque não há necessidade, Há necessidade, sim, aos investimentos aqui. São muitos milhões que tem que se investir, fora a ampliação de rede, senhor presidente, que se faz, sempre se faz aos poucos, mas sempre se faz. Então, senhor presidente, o que eu tinha que dizer era isso, só para esclarecimento, e quem tiver alguma dúvida referente a isso, eu posso explicar pessoalmente depois, fica à vontade de me procurar para a gente esclarecer. Então, só quero dizer que o prefeito não está mandando o projeto para essa casa aleatoriamente, muito pelo contrário, todos os projetos que aqui vieram, bom ou ruim, foi sentado com os vereadores em reunião e foi exposto o projeto. Ninguém questionou. Não se questiona depois. Eu acho que a gente tem que questionar o prefeito quando ele está aí. Prefeito, isso não. Isso nós não vamos aceitar. E ninguém fez isso. Então, a gente tem... E outra, porque não fez isso por quê? Porque realmente o projeto é de necessidade. Senhor presidente, muito obrigado. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos passar para a ordem do dia.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 68, 2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o município de Juína, estado de Mato Grosso, a participar do consórcio público intermunicipal de saúde e medicamentos e serviço Consusmet e a ratificar o protocolo de intenções firmado entre os municípios de Mato Grosso e da Outras Providências.
Essa matéria é de primeira discussão, então, portanto, o projeto de lei número 68/2017 está em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos nobres colegas. Boa noite aqui a todos que nos assistem neste momento, esta sessão da segunda-feira, dia 23 de outubro. Dizer, senhor presidente, que esse projeto 68, ele traz um benefício de natureza, principalmente da natureza de atendimento à saúde, no sentido de fazer com que o município adere a outras licitações no que se refere a medicamento. Tanto no município de Juína, o projeto aqui, nós estamos fazendo uma adesão à ata de registro de preço praticamente todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Ou seja, o município de Juína poderá, a partir do momento da aprovação da lei, fazer adesão de ata e compra de medicamento, que é o que mais necessita nos hospitais, no hospital municipal de Juína, não só no municipal, mas nos postos de saúde PSF, no sentido de fazer com que a coisa agilize o mais rápido possível. Ou seja, dentro dessa estrutura de projeto e dessa natureza de adesão, você tem um medicamento que é necessário com urgência, não é necessário você fazer uma licitação. Você vai diretamente aonde que tem a ata de registro de preço daquele município e já adquire o medicamento diretamente da empresa daquele município que fez o registro de preço durante o processo licitatório daquele município. Então, há necessidade de fazer isso. Eu acho esse consórcio intermunicipal com 141 municípios do estado de Mato Grosso é de suma importância para o município de Juína também na adesão desse processo. Está de parabéns ao Executivo no sentido de fazer esta adesão. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse projeto é muito importante, senhor presidente. Evita até algumas empresas, no momento que o município está passando por dificuldade ou passando por uma crise, falta de medicamento, vê uma empresa de lá para cá e faz o município engolir água abaixo, pelo menos com preço abusivo. Com esse tipo de projeto de lei, dando condição de a gente fazer o município aderir com outros municípios, as atas já abertas, fica bom que nós possamos aderir do menor preço. Eu acredito que o município vai ganhar muito com isso. Fica até melhor da gente poder estar fiscalizando a compra de medicamento, né? Porque a gente sabe que é o melhor preço que tiver mais próximo do medicamento que cabe ao nosso município, vai ser aderido. Então, facilita até para a fiscalização, não do Poder Legislativo, mas também até do Ministério Público, né? Para poder estar o Tribunal de Contas, para fiscalizar com essa parceria com todos os municípios, porque sempre a gente vai aderir o menor preço, o município que conseguir o menor preço da empresa, então os outros, provavelmente os outros municípios também vão aderir. Então a gente acaba cortando esse monopólio que tem de poucas empresas disputar medicação no estado do Mato Grosso e vem com preço abusivo, que já aconteceu dentro do nosso município, e muitas vezes o nosso município é obrigado, né, contratar aquela empresa, fazer a licitação, sabendo que tem uma, duas só empresas, já vem já acertada lá para poder ganhar. Com esse projeto, facilita o município, e eu acredito que o município de Juína vai ganhar muito com esse projeto.
Mais algum vereador? Vereador Tonhão.
Senhor presidente, esse projeto vem contribuir muito, que eu vi logo no começo da gestão, hoje empresas para participar de licitação não precisa ter produto. Ele chega com a pastinha debaixo do braço, ganha a licitação e na hora de entregar o remédio ele não quer saber se o cara está doente, ele quer que espere, ele fica aí 3-4 meses, que nem a gente ia cobrar da Leda, teve um tempo aí, tinha feito a licitação como a lei manda e a empresa não entregar o produto. Isso aí vai facilitar muito o trabalho nosso como vereador, nós vamos ganhar com isso, porque a cobrança vem nessa casa, né? E também a população vai ganhar muito com isso, que o remédio vai ser comprado no lugar que realmente tem para entregar. É minhas palavras, Fabrício. Boa noite.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei número 68/2017 em votação. os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 68/2017, em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 69/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de créditos com o Banco do Brasil S.A., destinado à aquisição de veículos automotores, que menciona e dá outras providências.
Se tratando matéria em primeira discussão e votação, eu coloco o projeto 68/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, o projeto 69 e o 70, praticamente eles têm de natureza iguais, que um autoriza o crédito e o outro autoriza a adesão ao pregão. Esse projeto aqui, o prefeito esteve aqui com a gente, acho que todos aqui são sabedores disso, e apresentou junto a esta casa a possibilidade de ter um crédito de R$2 milhões junto ao Banco do Brasil para aquisição de um ônibus de transporte para pacientes a Cuiabá, que todos aqui conhecem o ônibus nosso que, da saúde, um ônibus circular, que é um que faz também o processo, que já está em uso aqui, porém está com um desgaste muito grande, e um caminhão basculante e um caminhão de coleta de resíduos sólidos urbano. O interessante desse projeto, que é um projeto de adesão, ou seja, de crédito de R$2 milhões, com vencimento na gestão do governo Altir. Ou seja, é um projeto que vai ser creditado ao município e vai ser pago no governo. Não é projeto que vai ficar para outra gestão. E, além disso, já faz a menção, já no projeto 70, fazendo a adesão para fazer, adquirir junto ao município de Colniza, que tem uma ata aberta, que já fez justamente o processo de adesão, ou seja, fez todo o processo de licitação através de ata, e o que cabe agora é o crédito na conta, já imediatamente o maquinário, a empresa que ganhou a licitação no município de Colniza, já vai entregar aqui no município de Juína. Não há necessidade de fazer todo aquele processo licitatório aqui no município, haja visto que nós estamos chegando aí já ao período das águas, e vai ser necessário esse maquinário para atender as demandas aqui dos vereadores, principalmente nas linhas rurais e no transporte escolar, que muitas vezes as linhas dificultam o transporte e há essas necessidades. Então, nesse sentido, que os dois projetos caminham juntos aqui para esta casa, para que nós possamos apreciar. Então, eu deixo aqui os parabéns ao Executivo Municipal por essa iniciativa de fazer esse trabalho juntamente com essa quantidade de maquinário e para atender a população de Juína.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a todos os nobres colegas, servidores dessa casa, pastor Jorge. Cumprimento a todos os presentes. Senhor presidente, nós entendemos que é de suma importância a compra desses maquinários, também como do ônibus, e vemos que quem vem ganhar com isso é o município e a população. E parabenizar o prefeito Altir por estar segurando essas parcelas todas dentro do seu mandato, né, para não deixar dívida. Com certeza, eu acho que todo gestor que ele assume, ele deveria estar colocando um pouco de máquina ali dentro para nós não chegar na situação que estamos hoje. Hoje nós temos aí, tem dia que só tem um caminhão rodando. É lastimável, né? Estamos defasados de máquinas. Então, eu acho que está correto o executivo com essa colocação e nós só temos a ganhar com isso. Muito obrigado.
A tempo, quero cumprimentar a ex-vereadora e suplente vereadora Salete Bergamin. Obrigado pela presença. Mais algum vereador? Vereador Valdemar, palavra do senhor.
Boa noite, senhor presidente, com o cumprimento dos demais membros da mesa, os companheiros vereadores. doutora Érica, assessora jurídica, tia Cida, e na pessoa da nossa ex-colega desta casa, Elzira, eu quero cumprimentar todo o público presente, a imprensa. Senhor presidente, a importância desse projeto, é importante que vimos que hoje, com a falta de maca dentro do nosso município, eu creio que só com os valores que estão pagando de aluguel de máquina, vai ser o suficiente para poder cobrir essas parcelas. Gente, eu tive... A gente vê o quanto de serviço e quanto de máquina que está alugada. Né? Esse caminhão caçamba é muito importante, como outras máquinas comprar, esse ônibus para a saúde. Enfim, principalmente esse caminhão caçamba e também, eu creio que também compra de outras máquinas que vai acontecer, é importante. Porque o dinheiro de aluguel é igual moradia, senhor presidente. O senhor gasta, paga aluguel e, no fim das contas, não tem a casa para morar. Mesmo assim, é o aluguel das máquinas. Vai gastar com as despesas e, quando é no fim, não temos as máquinas para trabalhar e atender a demanda do município. Então, e como já disse os colegas, que vai ser quitada dentro da gestão. Não vai ficar para outra gestão esse pagamento e a quitação dessas máquinas. Então, essas são minhas palavras sobre ele. Muito obrigado.
Mais algum vereador Geraldo?
Senhor presidente, só é importante, sabemos que o nosso município de Juína também com a defasagem de maquinário há muito tempo, a gente sabe que na última gestão passada a gente terminou com terceirização. O que eu vejo sobre os maquinários, não só os maquinários, com todos os carros públicos do nosso município, a gente vê o problema é a manutenção. Né? Nós compramos um bens para o município, mas não tem manutenção. Se não tem manutenção, provavelmente ou é lá que se aguentar 4 anos. Então, o que eu vejo nesse problema que o nosso município está atravessando, no decorrer dos anos que eu estou nessa casa, é falta de manutenção em todos os maquinários, caminhões e carro do município. Já que é um patrimônio público, se nós cuidar com a manutenção, nós temos carro para muitos anos. Principalmente as máquinas pesadas, que tem que ter manutenção. Então, a gente vê máquina hoje nova, já toda sacateada, em situação lamentável, porque não tem manutenção. Vai na gambiarra, 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 e quando pensa que não, nós não conseguimos mais levantar o maquinário. Então, o que a gente tem que discutir? No próximo maquinário que comprar, tem que fazer a manutenção. Né? Se fazer a manutenção, eu tenho certeza absoluta que com a máquina, se quando é particular, tem máquina aí de 10, 15 anos de uso. E os maquinários públicos, 4 anos, já detonou. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, acho que a gente tem que discutir nos próximos maquinários novos que o município comprar, para que nós consigamos manter, né? É a terceira absoluta que nós vamos ter maquinário aí para 8 a 12 anos.
Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, tia Cida, doutora Érica, que nos assessora aqui. Boa noite a toda a população de Juína, que aqui nos honra com a presença. E dizer sobre esse projeto, senhor presidente, e nobres vereadores, que tudo que é comprado novo demora a estragar, custa manutenção. Por exemplo, se um maquinário comprado agora e vai ser pago dentro dessa gestão, quer dizer, não vai deixar a dívida para outra gestão que virá. Então, se dentro dessa gestão, com certeza, maquinário novo não vai ter manutenção. E o custo que é gasto no aluguel de maquinário, vai sair mais barato fazer o financiamento, comprar esses maquinários. E quando esses maquinários estiverem estragados e tiver necessidade de fazer manutenção, ele já cobriu o dinheiro que fosse pago para pagar aluguel de máquina. Então, eu acho interessante nós aprovar, dar esse crédito ao prefeito, para ele fazer essa aquisição desses maquinários, porque se daqui 4, 5 anos começar a dar trabalho e manutenção, é só fazer um outro empréstimo e comprar outras máquinas novas. E essas máquinas vão a leilão e recolhe o dinheiro para os cofres da prefeitura. Então, eu acho que se você compra uma coisa já usada e estragada, você vai estar gastando com ele direto. Mesma coisa se você comprar um carro. Eu já tenho experiência de carro velho e agora comprei um seminovo. Vivia na oficina quebrando a cabeça. Então, eu tenho um carro seminovo que eu comprei de segunda mão, mais 25 km rodado. E com 6 meses eu fiz a manutenção nele, gastei R$150. E o meu Uninho todo mês ia R$300, R$400. Então eu acho que o maquinário novo, tem que comprar novo, ele aguenta aí 4, 5 anos, e a hora que ele começar a dar problema, ele já deu muito lucro para o município, e aí pode botar, comprar outro, fazer outro empréstimo, comprar outros maquinários, e nós vamos estar sempre trabalhando com maquinário novo. E esses maquinários que der problema, coloca leilão e seja que Deus quiser. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, tia Cida, assessores jurídicos, nobres vereadores presentes nessa casa de lei. Senhor presidente, é de suma importância esse projeto de lei que veio nós aderir nessa ata aqui, na compra desses maquinários, junto com o Poder Executivo, onde vai beneficiar vários moradores, pessoal que está na ponta, na linha hoje, geralmente a nossa estrada hoje se encontra... Hoje, não foi feito hoje 70% da nossa estrada, ainda tem uns 40% das nossas estradas rurais para dar manutenção. E a compra desses maquinários aí, dessas patrolhas, onde vai ter que comprar um ônibus também que vai para a saúde, vai beneficiar a nossa comunidade, o nosso pessoal de Juína também, todos os moradores rurais que dependem dessas estradas, porque nós vemos que os nossos moradores rurais que têm nosso sítio, propriedade aí, e num tempo desse eles ficam um pouco isolados por causa da chuva, estrada precária. Com a compra desses maquinários, eu tenho certeza que vai dar uma alavancada em nosso município e vai ajudar o desenvolvimento da nossa região. Tá de parabéns, sou a favor desse projeto. Estamos juntos aí nesse projeto, presidente.
Mais algum? Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores. As pessoas que estão aqui presentes. Presidente, esse financiamento pelo Banco do Brasil, em compra de maquinário, eu acho que para nós vai ser um grande avanço, né, para a nossa região. Porque se você for ver hoje mesmo, a Secretaria de Obras, com as dificuldades que tem hoje, principalmente de caminhão caçamba, hoje também a caminhão do lixo. Hoje nós estamos com um problema também muito sério, que é a circular, que está funcionando bem na nossa cidade, e quando ela quebra, as pessoas ficam esperando, né? E não conseguem chegar até a cidade. Só que eu ainda acho, presidente, estamos torcendo que esse financiamento chegue aí nesses 2 milhões, que o prefeito acrescenta mais uma patrola nessas compras desses maquinários. Porque hoje o que eu vejo também a dificuldade da Secretaria de Obra é patrola. Porque além das patrolas, hoje nós estamos trabalhando com 2 patrolas terceirizadas, né? E hoje está trabalhando uma da prefeitura. Então, eu acho que nós temos de ver para nesses financiamentos, esses 2 financiamentos, para que nós consigamos comprar o mesmo 2 patrolas. Porque para ser mais rápido a recuperação das nossas estradas. Porque hoje você vê que uma patrola, você coloca numa linha aí, ela faz 4, 5, 6 quilômetros por dia. Né? Então, eu acho que no período da seca, o que, que a população nossa quer? Ela quer ver a nossa estrada patrolada. Então, se tiver mais patrola, eu acho que o serviço da Secretaria de Obra vai render muito mais. Então, eu cobrei aquele dia aí para o prefeito, para ver se ele podia acrescentar mais uma patrola nessa compra aqui. E ele falou que se o Banco do Brasil liberar mais um pouco de dinheiro a mais, ele poderia fazer isso, né? Então, a gente vamos esperar. E hoje que nós vê, hoje o que nós estamos gastando com hora-máquina, eu acho que ainda nós vamos precisar ainda gastar um pouco ainda, mas eu acho que o dinheiro daqui já dá para tirar uma parte que já pode também aí ajudar nas prestações. E é que nem o Geraldinho falou, esses maquinários também, Geraldo, tem de ter cuidado, né? Principalmente para a manutenção, tem de trocar o óleo na hora certa, né? Apanhar os óleos, principalmente de qualidade, né? Então, eu acho que pode ter um maquinário aí por um bom tempo, né? Nós temos uns ótimos operadores. Então, eu acredito que vai dar certo. E eu tenho certeza que a população vai ganhar com isso.
Mais algum vereador? Só para especificar o teor mesmo do projeto 69, que refere a essa contratação de operação de crédito que solicita para a questão da aquisição de um ônibus para transporte de pacientes, um ônibus circular, um caminhão basculante, um caminhão de coleta de resíduos sólidos. Então, acredito que o prefeito agiu com a visão mesmo de economia, Neguinho, porque, de fato, só para você hoje, numa questão de transporte, da saúde, né, é uma fortuna mensal. Uma iniciativa que vem fazer com que haja uma economia para o município e também talvez nem seria necessário adquirir um ônibus. Se o governo contratasse muitos dos exames, né, aqui no nosso, existendo no nosso município, tomografia, agora está prestes a iniciar a ressonância, né, isso ajudaria muito, evitando que pacientes, pessoas fossem sair daqui de Juína, andar 1.500 quilômetros para um simples exame e retornar para casa. Então, acredito eu que poderia estar um dinheiro para esse recurso sendo destinado para outra finalidade. Eu coloco o projeto de lei 69 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em primeira discussão e votação, o projeto de lei 69 de 2017 do Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei número 70 de 2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir à ata de registro de preços do pregão presencial número 047 de 2017, realizado pelo município de Colniz, Mato Grosso, para aquisições de máquinas rodoviárias pesadas e contratar financiamentos diretos com o fornecedor a oferecer garantia e dar outras providências.
O projeto de lei 70/2017 está em discussão. Com a palavra, o vereador Ailton Barbosa.
Esse projeto também é para ser comprado uma PC, uma patrola e uma pá carregadeira. Então, e esse projeto adereçado, né, principalmente hoje tem umas máquinas que tem um preço bem mais razoável do que hoje você comprar Volvo, Caterpillar, né? É uma marca da chinesa, né? E que hoje aqui no Brasil já está 70% hoje das peças nós temos aqui no Brasil, né? Então é uma máquina com garantia. E hoje nós já temos uma máquina dessa, que ela está na Secretaria de Obra, que é uma patrola. Ela está fundiu o motor, né? E nessa compra, comprando esses três maquinários, o município nosso já vai ser contemplado com um motor que vai dessa máquina que está errada, que está ali parada. Então, já vamos receber um motor aí também junto nessa compra. Então, eu acredito que essas máquinas, trabalhar bem trabalhado, com cuidado, eu tenho certeza que ela pode também render muitos trabalhos na nossa região. Então, eu quero dizer que eu também sou favorável dessa compra.
Mais algum vereador? O projeto 70, ele trata da adesão da ata do pregão presencial 47/2017 do município de Coniza. Né? Então, é importante só para mencionar mesmo, como já lido pelo secretário, e dizer mais uma vez da importância, né, desse projeto e a gente aqui poder contribuir com o município. E mais uma vez parabenizar o município, o prefeito, pela essa iniciativa, demonstrando total interesse de cumprimento das metas fiscais dentro do próprio exercício. Então, também é uma garantia dada para esse projeto o pagamento em 24 vezes. Eu coloco o projeto de lei em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 70/2017 do Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei número 71/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas de fornecimento de água do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES, do município de Juína, estado de Mato Grosso, da forma que estabelece e da outras providências.
O projeto de lei número 71/2017 do Poder Executivo Municipal está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Quero cumprimentar em tempos a nossa amiga Salete Bergamin e quero parabenizar o vereador Paulão pela explanação desse projeto, o 71. Senhores parlamentares dessa casa, quero que os senhores olhem esse projeto com olhar clínico e a visão inteligentemente voltada para o futuro. Se o DAES não acompanhar pelo menos metade da infração, em 2 anos, não tem dinheiro para se manter. Aqui nós temos uma revisão de tarifa de infração a esse projeto. Temos hoje um produto de qualidade, que é uma água boa. Temos um atendimento de primeira. Nós temos hoje um tratamento de lodo que está em construção. Nós temos todo o sistema de bombas elétricas que foram trocadas, como já foi mencionado. Futuramente, chegando aí, que vamos ter que buscar água no Vale do Juinão. Nós entendemos, no Rio Juinão, nós entendemos que temos ainda uma imensidão de redes para ser ligada, e se nós não tivermos esse cuidado de trazer, não tivermos esse cuidado, de, na hora de nós votar esse projeto, nós vamos estar aí ferindo aí o futuro do DAES. Certo? Então, eu venho aí a convidar a todos que nós sejamos inteligentes e temos que olhar o DAES como um autossustentável, né? Para que ele não venha aí futuramente sofrer uma terceirização. Porque se nós sofrermos a terceirização futuramente dele não poder se sustentar, nós aí vamos ver a coisa ruim, o bicho feio, que vão estar aumentando por conta, sem o povo poder se manifestar, sem o povo poder gritar, que nem vem acontecendo com a luz. Então temos que aprovar aí esse 9,29%, se realmente cuidamos do povo e do município. Ser inteligente nesse momento vai doer um pouco agora no meu bolso, no seu bolso, no bolso do cidadão. Ou aumentamos esse 9,29%, que é uma revisão da infração, ou lamentamos futuramente, com certeza. Nós temos experiência próprias de muitas firmas aí que não conseguiram se sustentar, certo? Mas com os investimentos que o DAIS vem fazendo, nós temos que, pelo menos, acompanhar metade dessa infração. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu só quero complementar, porque o vereador Paulão já explanou corretamente. Não há motivo de a gente estar falando as diferenças, que nós vimos que já vai para 2 anos e 10 meses que não temos reajuste nas tarifas do DAIS. Teve em 2013, 2014, restando a gestão anterior não teve, e tudo foi com conformidade das infrações mesmo que foi necessária. Eu só quero dizer aqui, acrescentar, vereador Locatelli, como você disse, futuramente tem que buscar. E tem as extensões aqui nos bairros aqui. Mas não podemos esquecer dos distritos que também estão perecendo, que precisam de investimento naqueles distritos. Distrito Filadélfia, Distrito Terra Roxa, Distrito Fontanila, que necessita. E o que está fazendo não está explorando o nós consumidor. Por quê? Está, vamos dizer, 50% da inflação desses 3 anos, desses últimos 3 anos. Então, por isso que eu, analisando, peguei todo o relatório e vejo que é necessário, porque nós mesmos, vai ser reivindicador aqui, aprovando ou não aprovando, pedindo extensão de rede, pedindo a melhoria lá nos distritos. E se nós impedir esse projeto, nós não estamos querendo isso. E como vamos pedir depois, reivindicar? Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais algum? Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, só para inteirar aqui a respeito desse projeto e dizer a vocês que eu tenho acompanhado toda a gestão, desde que eu cheguei aqui em Juína. Trabalhei na gestão Hilton Campos lá, funcionava como espécie de office boy lá. Então, todos os projetos que eram protocolados na gestão Hilton Campos, era eu que trazia e protocolava aqui. E naquela época eu me lembro que não tinha infração, a infração estava praticamente controlada. E mesmo assim a gestão Hilton Campos mandou, enviou para essa Casa de Leis um projeto pedindo reajuste na tarifa de água. Depois disso, veio a gestão Altir Peruso, eu acompanhei aqui também, eu vinha direto de sessão aqui, para mim poder aprender, que eu tinha um sonho de me eleger vereador. E percebi que aqui também veio um projeto de reajuste. Veio a gestão do Hermes também, veio aqui um reajuste de 12,29%. Foi aprovado por essa Casa de Leis, o prefeito fez certinho enviar o projeto, porque precisa reajustar para poder controlar o sistema de água. E nessa mesa aqui, sentada aqui hoje, tem 5 vereadores que votou 12,29% de aumento. Foi favorável. Então, o projeto que nós temos aqui hoje é de 9. Então, se votar contra, então ele está dizendo que 9 é mais do que 12. Então, não vou entender essa conta. Porque no passado votou favorável a 12, agora votar... Então, tem 5 vereadores que votou favorável aos 12%. Então, nós temos que ser coerente aqui nessa Casa de Leis. Não podemos fazer politicagem. Eu estive em Brasília, o vereador Tonhão estava junto comigo. Eu acompanhei o vereador Tonhão e ele me acompanhava. Então, nós fizemos uma dupla lá, o vereador Cowboy. Então, o que aconteceu? O vereador Tonhão entrou comigo lá no gabinete do deputado Bezerra. Eu protocolei documento com o deputado Bezerra, cobrando dele o compromisso que ele já tem com nós aqui, de nos ajudar para buscar o recurso, para buscar a ampliação dessa água, captar essa água lá do Rio Juninão. Porque daqui 5, 6 anos pode faltar água em Juína, como faltou em Tangará da Serra. Então nós temos que ajudar o prefeito a buscar esse recurso, mesmo que ele não execute essa obra, mas ele deixa o projeto pronto, o recurso adquirido, para que na próxima gestão aconteça essa obra. Porque nós corremos o risco de faltar água aqui em Juína, e aí nem a taxa mínima de R$ 200 nós vamos ter água para poder beber. Então, hoje nós estamos questionando esse aumento aqui. Então, eu pesquisei aqui vários municípios que está acima, o valor lá está acima de nós aqui. Nós é o valor mais baixo. Castanheira mesmo, eu pedi para o rapaz lá para me enviar a taxa. Ele me mandou uma conta de R$ 30 lá de uma pessoa lá. Eu questionei, não quero a conta, eu quero o projeto de lei que foi aprovado para R$ 30. Ele me enviou o projeto de lei, está aqui. Então, tem gente questionando, a crise não pode aumentar. Ué, se tem crise aqui em Juína, não tem em Castanheira? Por que Castanheira paga R$30 na tarifa de água e agora que nós vamos aumentar para 25,90? Então, eu acho que nós temos que ser coerentes aqui. Então, eu quero só fazer uma coisa aqui para vocês. Vereadores que votaram no passado 12% de aumento e não questionaram, não vai ter moral para questionar 9% de aumento. Não tem. Porque se 12% vocês votaram tranquilo, agora não pode questionar 9%. Então, hoje eu fui procurado por um rapaz da imprensa, eu expliquei isso para ele e ele me deu toda a razão. Então, o meu voto é favorável a esse projeto, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Presidente, eu quero deixar bem claro aqui, quando o prefeito Altir veio aqui nessa casa de lei, nós até ele falou sobre esse projeto de lei. Mas o projeto, os nossos vereadores sabem que vai para a comissão, e a comissão analisa o projeto. O meu parecer foi, fizemos parecer, o parecer foi o contrário. Porque, tipo assim, no momento que nós estamos vivendo agora, um momento igual o novo vereador citou ali, um momento de crise, a população, a gente anda muito, a população tem cobrado da gente. Não é um momento oportuno agora de aumentar essa água, você entendeu? Eu não estou aqui fazendo politicagem, eu ouvi vários batidouros, ouvi a comunidade e o povo que torce pela gente que está aqui nessa casa de lei. E quando o outro prefeito, na gestão passada, deixou 1.300.000 no DAIS, aqui no caixa do DAIS, o DAIS hoje é a autarquia, tem dinheiro no caixa, está desenvolvendo um projeto excelente em nossa cidade. Eu acho que nós temos que analisar aqui nessa casa de lei, nós temos que debater nas comissões, que na verdade aqui o vereador usou um argumento, falou bonito, esclareceu bonito, mas nós temos de, em primeiro passo, nós aqui nessa casa de lei, temos de ouvir a sociedade, ouvir o público, né? E minha opinião é esse, eu voto ao contrário a esse projeto, eu acho que não é oportuno de entrar agora nessa casa de lei, cada um tem a sua opinião, respeito a opinião de cada vereador aqui nessa casa de lei, todo mundo é grande, é vacinado e cada um sabe o que faz. São essas minhas palavras e eu agradeço a todos, então boa noite.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu também, ao contrário, também junto com a Elcio, aqui nós vivemos na democracia, cada um arca seu compromisso, de o voto, isso não adianta nós justificar se projeto A foi ao mais alto ou menor, se outro município paga mais ou paga menos, isso não importa para a discussão dentro do parlamento. Cada município tem a autarquia, cada município tem as pessoas para votar, e se outro projeto anterior passou, não justifica o outro projeto, então cada projeto tem seu momento de discussão. Então, o DAIS hoje é uma autarquia hoje 100% hoje louvável, que anda com suas próprias pernas, é uma autarquia que sempre tem dinheiro em caixa, entendeu? Nunca foi hoje, quando passou na audiência pública, nunca falou que está faltando dinheiro no caixa, tem dinheiro sempre, 500, 600 mil, né? Chegou no mandato do Altir com caixa bom, né? Hoje eu acredito que está aproximadamente 500, 600 mil no caixa, então o DAIS hoje é uma autarquia que está andando com suas próprias pernas, todos os servidores ganham um salário bom. O que eu vejo nesse momento agora é a crise econômica que nós estamos vivendo. É fácil falar, não existe. Existe. Para quem ganha um salário mínimo, sim. Que a gente vê muitas pessoas hoje, pelo menos nos bairros carentes que nós moramos, tem muitas pessoas que têm corte de águas e muitas pessoas não têm água na casa, passam por necessidade, porque não têm condição nenhuma de manter água. Isso é claro, entendeu? Só não vê quem não quer. Então, assim, quem tem uma condição financeira pode pagar água e gasta água à vontade. Mas quando nós se tratamos de pessoas aposentadas, que ganham um salário mínimo, que tem mais os netos para manter na casa, isso é real, o que acontece na nossa vida, das nossas famílias brasileiras, principalmente Juína. Então, senhor presidente, eu sou nesse momento agora do projeto, não estamos fazendo aqui politicagem nenhuma, o prefeito Altir sempre tem uma boa coerência nos seus projetos, ele sabe conduzir bem a gestão pública, mas nesse momento o meu voto vai ser o contrário desse projeto, eu vou seguir o meu raciocínio, não vou voltar atrás. Agora, cada um tem sua forma de discutir, cada um tem a sua forma de votar. Não adianta agredir um parceiro aqui por causa do voto. O voto é dele, cada um dá seu voto da sua forma. Então, nós não podemos dividir parceiro nenhum aqui, porque aqui nós somos maduros, cada um tem seu ponto de vista, cada projeto, cada momento. Então, nesse momento é uma votação. Após aí a outra discussão, é outro momento de votação. É só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Eu quero dizer o seguinte, que nós vivemos em um momento em que o DAIS, principalmente o Departamento de Água, teria que ter um investimento, mas um investimento na questão cultural, inclusive na recomposição de todas as nascentes que compõem o Rio Perdido. Porque é lá que sai a vida de todo cidadão juinense. É de lá. É desse Rio Perdido aqui. E o DAIS, pelo que eu estou vendo, com esse valor que tem de 600, 500, 1 milhão aí, não dá para fazer recomposição de área nenhuma. E como fazer a recomposição dessas áreas, em vez de buscar água lá no Juinão, teremos que fazer a recomposição de todas as áreas degradada, inclusive por nós humanos, por saber que a necessidade da vida é a água. É a necessidade da vida. Agora, como é que nós, humanos, vamos degradando, vamos destruindo, chegou um ponto que não tem água mais nem no Rio Juinão. Ou seja, nós temos que preservar a vida agora. E preservar a vida não é para nós, é para nossos netos, nossos bisnetos, pensar nesse sujeito que vem. Porque a gestão pública, ela passa. A gestão pública, ela não fica, ela não é permanente. A gestão pública, ela tem que pensar e ter projeto a longo prazo. Ela tem que pensar lá em 2100, 2500, nós temos que pensar lá. Porque lá vai ter gente, vai ter seres humanos, aqui nesta cidade, talvez sem água. E como nós estamos olhando aqui, nós estamos dizendo em recomposição. Eu não estou vendo negócio de aumento, é recomposição. Recomposição se diz o quê? Inclusive do salário mínimo. Nós vamos votar aqui em janeiro, eu acho que nós também aqui vamos ter que chegar em janeiro e dizer, olha, em janeiro nós não queremos reajuste do salário mínimo. Nós temos que fazer isso. Porque isso faz parte dentro do processo, dentro da estrutura que está aí financeira. Ah, é crise. Mas a crise não veio perguntar para nós se o sulfato de alumínio podia aumentar 88,75%. A crise não veio perguntar para nós se o gás podia subir 75%. A crise não veio perguntar para nós se a energia elétrica podia subir 50%. A crise não veio perguntar. Acho que nós temos que olhar, é ter bom senso e dizer o que é que nós estamos votando aqui. Não é só simplesmente dizer eu sou contra porque eu sou contra. Nós temos que ter bom senso do que é o projeto, do que é a natureza desse projeto, do que esse projeto vem a ser para as futuras vidas dos municípios de Juína. É nesse sentido que então, nós estamos votando aqui. É para toda a sociedade. Cedendo a palavra aqui ao colega Locatelas.
Só para pontuar, por isso que eu falo, vereador, que nós temos, que quando nós gostamos do nosso povo, nós temos que cuidar deles, não só hoje, mas cuidar deles amanhã. E é o que nós estamos fazendo hoje, para o DAIS não cair amanhã, entendeu, em desespero. E eu vejo isso, é a mesma coisa de você controlar o gasto da sua família. Se nós não tivermos posição hoje firme de botar a cara, né, ir para cima e não fazer politicagem mesmo. Nós temos que ser coerente, entendermos que se nós não defendermos agora, nesse exato momento, o DAIS amanhã ele vai passar por certos apuros. E com certeza eu tenho a tranquilidade de falar que todo dia um vereador nessa casa grita porque quer uma extensão de água. Todo dia um vereador reclama disso, que precisa disso ou daquilo. Mas na hora de ajudar e ser coerente e ver futuramente o DAIS daqui 2-3 anos como ele tem que estar, certo? Se esquece desse detalhe. Obrigado.
Obrigado, vereador Locatelli. Eu acho que nesse projeto nós poderíamos até fazer, inclusive solicitar do Executivo, votarmos aqui um projeto, para que o DAIS tire um percentual para a recomposição das nascentes do Rio Perdido. Acho que é função do Departamento de Água fazer com que parte do recurso que os munícipes pagam ser recomposto diante do processo que nós estamos vivenciando, que é a natureza humana destruindo a própria natureza, que é o próprio homem. É nesse sentido que eu estou querendo tratar dessa questão do projeto, olhar com carinho e dizer, olha, o nosso projeto que nós estamos votando é dessa natureza de recomposição daquilo que foi perdido, ou seja, que foi gasto e recomposto nos últimos 2 anos. É nesse sentido, senhor presidente, obrigado.
Mais algum vereador? Palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, senhor presidente. Nós, como soubemos do projeto, nós estávamos lá em Brasília, eu e o vereador Saulo, aí nós começamos a fazer conta. Quanto que ia subir na taxa de água? Aí, fez a conta, acho que não dá nem R$3 na taxa. Outra dúvida que eu quero tirar aqui, que as pessoas estão cobrando, daquele projeto da pestalose que passou aqui, as pessoas que não estão sabendo, não estão bem entendidas como é que vai funcionar, ah, mas dá dinheiro para a pestalose. É, aquele projeto foi feito um projeto, quem vai ajudar é espontâneo. O DAS não vai obrigar ninguém a incluir na conta de água a ajuda da pestalose. Ali vai ser uma ajuda espontânea de um ser humano que gosta do outro ser humano, que vai falar assim, ó, eu vou doar R$5, eu vou doar R$10 por mês, mas é espontâneo. Não tem nenhuma, nessa casa passou uma intenção, nenhum projeto de lei, que obrigue os contribuintes a pagar essa taxa para a pestalose. Agora, quem gosta de gente, quem um dia vai falar assim, ó, Deus o livre, pode acontecer e precisar daquela instituição, eu quero ajudar, vai ser de boa vinda, que a gente ama aquilo ali, sabe o quanto dói para as mães e os pais, para aquela instituição tocar aquele projeto. E voltando no projeto, e aí eu vi que o DAIS precisa, sim, de estruturar. Nós, daqui uns dias, vamos botar, inclusive, o salário mínimo dos professores, e todas as pessoas passam por essa casa. Sabemos que está em momento de crise. Eu, mais de saber de crise que eu, acho que não tem aqui, que nem sabe, para tocar um projeto sem dinheiro, eu venho tocando. Mas temos que se adequar. Eu pagava R$800, estou pagando R$3.800 no meu IPTU. E não tive jeito de ficar bravo de jeito nenhum, vou obrigado a pagar. Entendeu? Então, eu quero aqui dizer, a população não vai ficar brava por causa de R$3, desde quando nós lutamos por qualidade da água, que a água do Juno é água boa, bem cuidada, a gente visita aquele DAIS direto, somos bem atendidos lá dentro. E também dizer aos vereadores que eu vou votar contra, não tenho nada contra eles, todo mundo de maior, vim para cá porque eu sabia que era uma casa de democracia. Democracia, cada um faz o que quer, faz o que entender e o que pensa. Eu sempre falo, diz que o que define um país é responsabilidade, não é responsabilidade que a pessoa tem que ter no que faz, né? É isso aí, nós temos a responsabilidade que fazemos. Eu vou votar a favor do projeto, que eu entendo que R$3 não vai matar nenhum ser humano de ajudar o DAIS a crescer no município de Juína. Boa noite, presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, mais uma coisa que eu queria colocar, que eu já falei sobre o projeto, Tonhão, referente à ozonoterapia. Quem sabe amanhã ou depois, no futuro próximo, se vai se tratar a água com ozonoterapia, vai se diminuir o custo e, de repente, vai passar mais 2 anos que não vai precisar ter reajuste referente à diminuição de preço. Mas uma outra coisa que eu quero colocar é que nós temos que entender os nossos colegas aqui dentro, porque aqui nós somos em 13, porque se fosse para tomar decisão unânime, teria um só. Então, nós temos que respeitar o voto de cada colega, sim ou não, temos que respeitar, respeitar mais ainda, quando tem, porque eu já aconteceu comigo, senhor presidente. Eu já votei sozinho contra um projeto aqui, que eu achava que eu estava maluco. Eu chegava a ler o projeto novamente para ver se eu não tinha errado, e graças a Deus não errei. Mas assim, a gente não pode achar ruim, fulano votou contra. Não, nós temos que ter, se não tivesse discordância, não precisava de 13 pessoas. É normal isso aí. E a gente tem que entender e tratar nosso colega da mesma forma que se tivesse votado ao contrário. Nós não podemos olhar, fulano votou ao contrário. De forma nenhuma. Nós temos é que respeitar a decisão de cada um aqui dentro dessa casa. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais, companheiro da mesa, companheiro vereador, pessoal que nos prestigia até nesse momento. Quero dizer que eu também sou a favor a esse projeto, porque a gente vê uma necessidade, não pelo dinheiro do aumento hoje, mas eu acho que o vereador ele não pode estar só no presente, ele tem que olhar o nosso futuro. E a gente, todo mundo aqui nessa Juína, fala com a mesma língua. Juína vai ficar sem água e o Rio Perdido não vai manter a cidade. Então, eu acho que se nós não dar um reajuste esse ano, e talvez o ano que vem dar um outro reajuste para a gente começar a adquirir dinheiro, para poder dar uma contrapartida para a gente buscar água no Rio Juinão, a gente nunca vai chegar no objetivo de buscar. A gente sabe que o outro gestor talvez tinha esse mesmo pensamento de buscar água lá no Juinão, que ele sempre falava isso daí. Mas só que... E tinha que fazer também... a lagoa de recuperação... tratamento de lodo, e ele não teve coragem de mexer, põe a mão no bolso para começar a trabalhar a lagoa de tratamento de lodo. Então eu vejo por quê? Porque ele ia gastar uns de 450 mil a 600 mil reais. E nosso prefeito Altir Peruso, junto com o pessoal do DAIS, colocou e está fazendo o tratamento de lodo. E a gente sabe, se a gente não se preparar hoje, o amanhã a gente não vai estar preparado para estar buscando água. E a gente sabe, se essa água nossa chegar a faltar, a gente viu o desespero do povo de Tangará da Serra com 15 dias ou um mês que eles ficaram sem água, até eles conseguir buscar água em outro rio ali, mais perto do que o Rio Juinão, até resolver os problemas deles. Então, a gente não pode deixar a gente chegar nessa calamidade, temos que se preparar, temos que, quando vê que vai faltar, a gente tem que estar pronto com o projeto, com a ligação lá do Rio Juinão. E eu fiquei sentido, quando eu vi o meu companheiro Geraldinho, votar contra o projeto. 2013, 2014, quando o prefeito Hermes Benjamin mandou o projeto para cá, o reajuste, a inflação era 12,32. O prefeito Hermes Benjamin mandou o projeto para cá de 12,29. 3 pontos de diferença da inflação cheia. E o nosso vereador, naquele tempo, ele era da base do prefeito Hermes, ele fez a campanha, lutou e defendeu para que nós todos votássemos. E eu e os demais companheiros nossos, todos nós votamos. Por quê? Porque a gente sabe que é uma necessidade que o prefeito tem para dar continuidade e atendimento da população de Juína. Porque a gente sabe que ninguém consegue fazer nada sem dinheiro. E precisa do dinheiro para poder dar a sustentabilidade, principalmente ali do DAIS e em qualquer outra secretaria. Então eu vejo assim, voto a favor, estou à disposição de estar ajudando a administração e a gente tenta resolver o problema para não deixar cair em calamidade a água do nosso município. Então, voto a favor, sim.
Bom, lembrando que o DAIS é uma companhia nossa, né, é nossa, de todo juinense, quem administra somos nós. Só para pontuar também, e dizer que toda empresa ela precisa do planejamento. Né, e esse planejamento, ele vai desde, né, da aquisição de uma empresa, desde a aquisição da sua matéria-prima, desde o seu processamento, né, e o seu destino. E aqui eu acho que nada mais justo é a gente zelar, né, pela saúde financeira desta empresa. Lembrando que, como já foi citado aqui, né, por vários vereadores, os investimentos, né, que fazem parte, né, dessa sustentação são necessários, né, para que a população receba um serviço e uma água de ótima qualidade e que seja para todos. Né? A autossustentabilidade, né, do DAIS ele ainda não é total. A gente tem que ter esse exame de conhecimento e aprofundar em tudo isso para a gente não deixar que essa empresa pereça, né, no futuro. Considerando também, hoje, se vocês perceberem, se falta água um dia, se não tem como trazer ela de lá para cá, nós passamos apertado, toda a população padece porque não tem reservatórios suficientes para atender a demanda da população. Né? Isso aí aconteceu a semana passada e vai continuar acontecendo, porque realmente o nosso sistema ele ainda é fragilizado e precisa, de fato, toda uma atenção especial administrativa para que ela se torne autossustentável. Primeiramente, econômica, né? E depois de prestação de serviço. Então, é só mesmo para demonstrar, né, o meu a minha intenção em relação ao projeto e também o meu conhecimento que eu vejo, não é? Eu até nem uso a água do DAS, mas tem toda a minha família ali na rua usa. E, nesse sentido, tendo em vista essa possibilidade do amanhã ser um pouco diferente, um pouco melhor, considerando toda a demanda ainda existente na nossa cidade de implantação de rede de água para atender a população. Então, só para a gente perceber, às vezes pensa que 1 milhão numa situação dessa é muito, mas foi citada aqui várias situações que precisa ser dada atenção. O Carlito citou muito bem em relação à proteção das nascentes, dos mananciais, e que é, Carlito, já é na sua própria estrutura de criação do DAS, já está lá consolidado, né, esse compromisso com o DAS, porém ainda não conseguimos implantar ele via sistema o CONDEMA. Agora, acredito que a Secretaria de Meio Ambiente possa estar dando uma atenção maior. Então, é só para ressaltar isso mesmo, dizer que o projeto ele visa a implantação da nova tarifa a partir de 90 dias, né? Então, que a lei entrar em vigor. Eu coloco o projeto 71/2017 do Poder Executivo Municipal em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Projeto aprovado por 11 votos. 10 votos e 2 contra. Em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação de número 269/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento, senhor Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade de propiciar o parcelamento do valor do terreno adquirido no cemitério municipal.
A indicação 269/2017 do vereador Geraldo Antônio Ferreira está em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação há muito tempo, já vejo várias pessoas cobrando respeito do terreno do cemitério. Alguns até chegou a falar que é o metro quadrado mais caro que existe no nosso cemitério. Alguns já questionou. Poxa vida, nunca vi uma terra tão cara igual ali no cemitério nosso. Mas assim, a gente sabe a importância que a gente sabe da infraestrutura, que nós precisamos ainda investir naquele cemitério, precisa fazer muro, precisa todo um investimento ainda ali. A gente não vai estar aqui falando do valor, mas sim fazer um parcelamento. Porque a gente sabe que tem muita construção hoje no cemitério ali, estão construído ilegal. Porque tem muitas famílias mais carentes que não têm condição de pagar à vista. Então, ali só pagou à vista, você tem o direito de construir uma casinha da forma desejada da família. Então, a gente está propondo essa indicação para que o executivo e o secretário de planejamento analisem com carinho, vê a possibilidade de fazer um parcelamento. Eu acredito que fazer um parcelamento, muitos terrenos daqueles lá vão pagar, né, até construído já, vão pagar para ter o direito da posse. Né, a gente sabe que ali chega de 4, acho que chega 5 pessoas para poder, no mesmo metro quadrado ali para colocar. Então, eu acredito, se fazer o parcelamento, eu acredito que vai entrar um dinheiro no cofre do município, muitas pessoas daquele lá vão parcelar para adquirir aquele terreno e outras pessoas que vão vir, de novo, poderá ser um de nós, facilita até para nós poder parcelar. Porque sempre quando chega nessa situação, pega pessoas sem recurso nenhum. Esse é o mal de todo brasileiro. Né? Quando cai enfermo alguém da família ou parte algum para a eternidade, ninguém tem uma reserva para poder arcar com esse custo. Isso é todos nós, acaba passando por isso. Se nós fazer esse parcelamento, eu tenho a certeza absoluta que muitas pessoas ali vão adquirir, outros vão adquirir e outros vão pagar para ficar em dias com o nosso município. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Oi. Vereador Geraldo, eu acho louvável a colocação do senhor, eu tenho acompanhado todos os dias. Eu até acho que tem que ser feita uma revisão, viu, vereador, nessa questão do preço, porque é absurdo. Hoje custa R$ 1.228, se não me engano, para você fazer uma construção ali,
aonde vai tirar da terra, onde não vai ter mato lá dentro, certo? Fica mais caro hoje você fazer a construção do que sepultar alguém, né? E nós se pegamos todos os dias em situações aonde realmente não se tem o dinheiro para poder comprar. Então, quando você não tem o dinheiro para comprar, você não pode construir. Aí não pode construir, aí a terra baixa, aí o mato entra e a prefeitura acaba gastando mais para limpar ainda. Então, o que tem que ter uma solução aí, tem. E eu acho realmente, na minha opinião particular, é caro 1.228 conto. A não ser que a prefeitura bater duro agora em infraestrutura, organizar e arrumar ali e fazer esse parcelamento. É corretíssima a sua indicação.
Eu coloco a indicação 269 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 269.
Indicação de número 270/2017. Autor vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso com cópia à secretária municipal de saúde Leda Maria Vilaça, a necessidade e oportunidade de disponibilizar atendimentos de consultas diariamente sem a necessidade de agendamento nos PSFs.
A indicação 270 do vereador Aelso Moreira está em discussão. Em votação. Uma palavra, vereadora Elcio.
Senhor presidente, o negócio é o seguinte, eu fiz visita nos postos de saúde aí do módulo 5 e várias pessoas, que usuários do posto de saúde, principalmente da equipe 2, têm nos cobrado, porque geralmente está marcando as consultas na segunda-feira. E as pessoas não esperam ficar doente para ir só na segunda-feira. Eu acho que nossos postos têm os médicos têm de fazer uma triagem com responsabilidade, ver quem precisa de passar por um atendimento adequado e depois caminhar pelo UPA, quando não tem. Porque esse dia aconteceu um fato ali, o senhor até me procurou, eu fui verificar, fui até a secretária, na verdade aconteceu esse fato mesmo, do senhor chegar ali no posto já doente, ele ruim, ele enfrentou o sol quente, chegou no vovô, o senhor vai ter de agendar sua consulta segunda-feira, o senhor vai ter de ir embora e agendar a sua consulta segunda-feira. Eu acho nós, como vereador, fiscal do povo dessa Casa de Lei, nós temos que estar olhando esse posto de saúde, verificando, conversando com o secretário, conversando com a secretária, para dar uma tomada e fazer um serviço de qualidade para a população, principalmente na parte de saúde, que é uma parte mais sensível, onde a população procura. E quando chega lá o tratamento, não for um tratamento adequado, a pessoa chega, fica revoltada, fica triste e às vezes fica indignado com a saúde. São essas as minhas palavras, senhor presidente. E eu conto o apoio de todos os vereadores nessa indicação aí.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é até bom levantar essa discussão quando nós tratamos de PSF. A gente vê uma preocupação da sociedade no UPA. Todo mundo está reclamando do UPA, mas a maior parte dos pessoal que desloca dos bairros vão para o UPA, porque chega no PSF, tem um dia A, tem um dia B, tem um dia C. E o dia de ficar doente não tem, né? Não existe esse dia. Se tivesse, era uma coisa melhor do mundo que a gente já podia prevenir, né? Não ia ficar doente, porque nós ia fazer a prevenção. Mas isso não acontece. O cidadão tá bem, quando amanhece o dia, ele amanhece com a cólica e outro problema qualquer, e necessita procurar o PSF. O que a gente vê isso aí, a gente tem que discutir com a secretária de saúde, ver a possibilidade de atender esses pacientes que têm essa necessidade de urgência, para que ela evita esse transtorno no UPA. Aí vai para o UPA, a gente sabe que é urgência e emergência, nós, vereador, não podemos nem chegar lá, nem questionar a multidão que está lá esperando para consultar, porque os médicos estão tá correto, né? Quando eles disputam a licitação ali no UPA e sabem que é urgência e emergência, não está ali para consultar ninguém. Então, a gente sabe essa preocupação que nós estamos enfrentando, principalmente no UPA. A gente sabe que final de semana é final de semana, feriado, mas no meio de semana você vai ali no UPA, está lotado. Então, algo está errado. Vou dar uma parte para o vereador.
Na verdade, o nobre vereador Geraldo, no começo, uma das primeiras indicações que eu fiz nessa casa, principalmente no final de semana ali, ó, colocar dois médicos ali na UPA, porque a população, hoje mesmo fui agora à tarde ali, a população cobra do ídolo vereador. E principalmente a pessoa que, igual eu, gosta de mexer com saúde, gosta de acompanhar essa área, e as pessoas cobram mesmo o vereador. Eu acho que a gente, como vereador dessa casa de lei, a gente tem que estar acompanhando, a gente tem que estar ajudando, a gente tem que estar fiscalizando também e vendo o ponto que está errado, cobrar secretário, o prefeito, para tomar providência para atender melhor a população.
Então, senhor presidente, só concluindo, tem até alguns PSF aqui que a gente não vê reclamação. Acontecia no passado, né? Então, hoje você quase não vê muitos, alguns PSF, depende muito de quem, da enfermeira-chefe que está no comando e do médico que está atendendo. Tem algum médico que tem, assim, sabe que tem um paciente e já passa e já faz o atendimento. Mas tem alguns PSF aqui que estão, né, morgando um pouco, não estão atendendo. E muitos já encaminham na hora, vai para o UPA. Aí outro PSF, vai para o UPA. Quando pensa que não, o UPA está sublotado. É só isso, presidente, para ver se a gente consegue discutir ou ver que ponto, né, podemos para discutir ou resolver para poder evitar esse tumulto no UPA.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu quero dizer aqui que é louvável essa indicação do vereador Aelcio. Infelizmente, é o que está acontecendo. Mas eu quero também dizer aqui que esse problema aí para o prefeito resolver está fácil, está muito fácil. É só o governador repassar 6 milhões que ele deve para nós, que está em atraso. Só esse ano já é 2 milhões que ele deve aqui para a saúde de Juína, que o prefeito resolve esse problema. E nós aqui ter coragem, eu já falei duas vezes aqui, já vou falar a terceira vez. Nós três vereadores tem que fazer igual a Câmara de Sinop fez. Entrou na justiça contra o governo do estado para ele repassar o dinheiro da saúde lá. E nós aqui já passou da hora de nós fazer isso. Não adianta nós ficar cobrando o prefeito, vereador Aelcio, e não ter coragem de cobrar o governador. Porque ele esteve aqui na caravana da enganação e nós votamos aqui em moção de aplauso para ele. Então, o governador esteve aqui, nós bate palma para ele, ele vai estar preocupado em repassar 6 milhões que deve para a saúde aqui em Juína. Então, nós temos que tomar a atitude que Sinop teve. Entrou via judicial contra esse bendito governador que não trabalha na área da saúde. É o pior governador da área da saúde, é esse tal de Pedro Táxis. É essa a minha indignação. Então, a saúde está um caos, não só em Juína, está em todo o estado, a reclamação referente à saúde. Eu, vereador Tonhão, estivemos em Brasília, encontremos com vários vereadores de Nova Canaã, de Guarantã, de tudo quanto é fim desse estado aqui, e todos os vereadores falam a mesma coisa. Se esse governador continuar, nós estamos mortos. Todos os vereadores estão pagando o preço, carregando o povo nas costas, nas UPA, nos postos de saúde, correndo para Cuiabá para atender a população. Então, nós tivemos lá em 14 vereadores, nós se reunimos lá, e os 14 vereadores, todos contrários a esse governo Pedro Táxis, no que diz respeito à saúde. Então, é fácil o prefeito resolver o problema. É nós tomar vergonha na cara e entrar judicialmente contra esse governador para ele repassar o nosso recurso aqui. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Neguinho da 4.
Só os parabéns ao vereador Neguinho Borracheiro por essa indicação. Eu só quero dizer, vereador, que já eu, no tempo do Herme, eu participei de uma reunião ali no PSF 2. E o que acontece? Naquele dia, tinha um médico lá, era um médico muito bom, que falar dele era até o filho do doutor Hernandes, que a pessoa ia fazer uma consulta, ele demorava ali uma hora ali para atender aquela pessoa, fazer uma consulta, apanhava aparelho, olhava a pessoa, entendeu? A pessoa saía com a consulta ali, o cara saía satisfeito. E aí nós tivemos uma reunião e eu falei assim, ó, eu ainda sou contra o agendamento. Por quê? O agendamento, se você pega um médico bom, faz uma consulta, beleza, bacana. Mas se você pega um médico que vai lá, nem olha na cara da pessoa e já fala, o que você está sentindo? Vou te passar um remedinho aqui, para você, depois você fica bom. Pauca. Aí ele atende as pessoas ali, chega ali 8 horas, ele trabalha ali até 9 horas, despacha todo mundo, né? Ah, mas porque as pessoas ficam chegando 4 horas da manhã lá. Eu falei, eu nunca precisei de chegar 4 horas da manhã. Eu, quando eu vou fazer uma consulta, eu vou lá 7 horas, eu falo, tem consulta para mim, oi, tem consulta aí? Ah, não, hoje não está tendo. É, a vez na parte da tarde já tem. E quando você fica somente agendando, aí uma pessoa agenda, depois ela já me orou, ela não vai, né? Então eu acho que o agendamento nos postos de saúde ele tinha de acabar, porque ele já tumultuou tudo e tem nego ficando aí, marcando uma consulta, ficando 30 dias sem fazer essa consulta, né? Então quero dizer que eu sou a favor que cabe esse agendamento no posto e conscientizar as pessoas que ela não precisa ir 4 horas da manhã para conseguir uma consulta. E se fazer isso, eu tenho certeza, fica muito mais melhor se a pessoa chegar ali 7 horas, abrir o posto, eu vou chegar ali 7 horas, eu quero fazer uma consulta. Aí você vai lá fazer 12, o médico vai fazer 12 consultas. Aí depois tem mais aí umas 4, não sei quanto, de emergência, né? Eu acho que dá para atender bem a população, né? E hoje, vereador, o que nós temos também eu acho que tinha que ter ponto nesses PSF. O médico chega lá e deixar o dedão, que nem um funcionário público, tudo deixa nos lugares. Então, eu acho que nós temos de trabalhar em cima disso. A imprensa também tem de ir lá ajudar nós. Vai lá, que hora esse médico está chegando? Que hora esse médico está indo embora? Então, nós dependemos muito desse trabalho, não só o vereador, como eu acho o cidadão, a imprensa tem de ajudar nós muito para a gente poder tratar mais as pessoas, né? Que possa ter aí a sua saúde, a sua consulta mais de qualidade, que a saúde a gente não pode brincar. Ela vem, a gente não sabe a hora que ela chega, né? Então, eu acho que quando o cidadão tinha de chegar lá, ele tinha de ser atendido, que era isso que que a gente deseja para a nossa população.
Eu coloco a indicação 270 do vereador Aelcio Moreira em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 270.
Indicação de número 271/2017. Autor, vereador Ivo Pedro da Silva, Sandro Cândido da Silva e Wilson Locatelli. Indico a sua excelência, o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia secretário municipal de infraestrutura, João Reis, a necessidade de reconstrução, pinturas, reformas do forro, reparo do telhado, instalação de telas de proteção para impedir moscas e pernilongos, ampliação das áreas externas, reforma do banheiro e instalação de rede de energia da casa que serve como ponto de apoio do servidor do aterro sanitário.
Eu coloco a indicação 271/2017 do vereador Ivo Pedro, Sandro Cândido e Wilson Locatelli em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite, senhor presidente, companheiros, público aqui presente, senhoras, senhores. Bem, nós fomos em loco, né, fazermos uma visita ao aterro sanitário e realmente nos deparamos, né? O vereador Locatelli estava presente, o vereador Sandro, não é isso? Nós nos deparamos, apesar que já conhecíamos a localidade, né? Mas lá nós temos trabalhadores que permanecem por um período, né? E eles estão à mercê ali, muito numa situação bastante vulnerável no que se refere à localidade, né? Eles estão num espaço insalubre, porque é o próprio espaço já conduz a isso. E nós achamos por bem convidar, né, o senhor João Reis para ele olhar com carinho aqueles trabalhadores e fazer uma reforma geral naquela naquela casa para dar o mínimo de conforto àqueles trabalhadores. É no que tange a tela para que o trabalhador possa também se abrigar e na hora da sua refeição não ser atacado pelas moscas varejeiras que vêm aos montes ali. Então é interessante que esta indicação seja atendida, né, o mais rápido possível. Eles estão sem banheiros adequados, estão sem água, estão sem energia elétrica, não é isso? O básico para darmos dignidade para aqueles trabalhadores. Esta indicação tem esta finalidade, portanto, agradeço a atenção de todos.
A palavra, o vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente, os demais companheiros que aqui estão presentes. Em nome do pastor Jorge, boa noite à plateia que nos assiste. Só para pontuar, vereador Ivo Pedro, eu fiquei indignado quando foi liberado para aquele aterro sanitário funcionar, que foi dos gestores que passaram. Porque a liberação de um aterro sanitário daquela magnitude teria que ter energia elétrica e água potável para o servidor ali estar. E se passaram esses anos e até agora não foi instalado. Em questão da energia, senhor vereador Ivo Pedro, nós temos o programa Luz para Todos também, que é as ELPTs, que poderia ser instalado naquela localidade todo esse tempo, sabendo que o governo bloqueou as ELPTs e agora foi liberado novamente. Então, o gestor público, dono da pasta que foi mencionado, que é o senhor secretário João Reis, procura as informações adequadas e faça as ELPTs para custear ônus para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu coloco a indicação 271 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 271.
Indicação de número 272, 2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos e outros. E Antônio José da Silva. Indico ao excelentíssimo senador Cidinho Santos a necessidade e a oportunidade de viabilizar uma ambulância para o atendimento da população do município de Juína.
A indicação 272 do vereador Saulo Evangelista dos Santos e Antônio José da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, a gente ali na viagem em Brasília, eu, vereador Tonhão, e eu estive no Ministério de Ciências e Tecnologia, e lá encontrei ex-deputado federal, que eu conheci em Cuiabá na década de 90, José Augusto Curvo, popular Tampinha, e a gente conversando com ele ali, a respeito de vários assuntos, e eu e o vereador Tonhão questionamos a questão da saúde aqui no estado de Mato Grosso, e ele perguntou para nós sobre a questão da ambulância, e ele está dando uma força para o senador Cidinho. Então, ele é do PSD, é muito amigo do senador Cidinho, e o Tampinha, ele trabalha lá na Secretaria de Ciência, de Secretário Adjunto, e ele tem muita amizade com o ministro Kassab, o ministro das cidades. Então, ele pediu para mim, o vereador Tonhão, para nós protocolar um pedido ao senador Cidinho, que ele ia viabilizar junto com o ministro Kassab, ministro das cidades, tem muita influência lá em Brasília, para nos ajudar. Ele não garantiu 100%, mas ele garantiu que ia conversar com o Kassab para poder nos ajudar. Então, nós perguntamos para ele para quem que a gente protocolava, aí até o vereador Tonhão questionou um outro senador, não, envie para o senador Cidinho, que aí eu vou fazer a interferência lá. Então, infelizmente, lá funciona assim, é o QI, quem indica, né? Então, eu e o vereador Tonhão já colocamos aqui a indicação, e a indicação deve ser aprovada pelos nobres colegas aqui, e a partir de amanhã deve seguir para Brasília, e eu já vou mandar no zap do meu amigo Tampinha, para ele acelerar lá com o ministro Kassab e nos ajudar para ver se a gente consegue viabilizar essa ambulância, já que do governo do estado nós não esperamos mais nada. Obrigado, senhor presidente.
Eu coloco a indicação. Vereador Tonhão, eu queria pedir, Vossa Excelência, se a gente pudesse dar andamento, porque nós temos mais matéria e o tempo nosso já está esgotando. Nós perdemos, tá? Desculpa aí por tempo, já está, a hora já está avançada. Eu coloco a indicação 272/2017 do vereador Saulo Evangelista dos Santos, de Antônio José da Silva, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade. A indicação 272.
Indicação de número 273/2017. Autores vereadores Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro da Silva e Wilson Locatelli. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Vera Granja, a necessidade, oportunidade e conveniência de realizar melhorias na escola Padre José de Anchieta, no módulo 5, tais como pintura do piso, construção de arquibancada e ampliar a cobertura da quadra de esporte, construir cobertura do parque infantil, reforma e adequação dos banheiros para atender o ensino integral, reforma da cobertura e de toda a escola, ampliar a cozinha e dispensa da escola.
A indicação 273/2017 do vereador Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro da Silva e Wilson Locatelli está em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 274/2017. Autores vereadores Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro e Wilson Locatelli. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Vera Granja, a necessidade, oportunidade e conveniência de realizar melhorias na escola Paulo Freire, módulo 5, tais como dar continuidade na construção da quadra de esporte, ampliação do refeitório e troca do piso do saguão da escola nova.
Indicação 274, do vereador Sandro Cândido da Silva, Ivo Pedro e Wilson Locatelli, está em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 274/2017. Bom, nas explicações pessoais, nós não teremos tempo hábil para poder receber o manifesto dos nobres edis. Só para receber agora à tarde o convite, né, da Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína, que nos convida e convida toda a sociedade, né, para o momento, né, a Marcha para Jesus, evento comemorativo ao Dia do Evangélico, dos Evangélicos e aos 500 anos da Reforma Protestante, que acontecerá no dia 28 de 2017. É o feriado municipal e também, por sinal, Dia do Servidor Público. Né? Então, todos estão convidados e desde já agradecemos e desejamos, desejo em nome da Câmara Municipal, um ótimo evento, né, que seja um momento de reflexão, né, para todos, para toda a nossa cidade. Obrigado, então, à Ordem dos Ministros Evangélicos de Juína. Só para pontuar, nós tivemos uma audiência no dia 20, em Conisa, em que a Frente Parlamentar do Noroeste provocou essa audiência com a presença de várias autoridades, estadual, deputado Oscar Bezerra, Janaína Riva, deputado Valdir Barranco, deputado federal Ságuas, deputado federal também o Tampinha, senador José Medeiros, né, comunidade ali presente, entidades, associações, bispo diocesano Doneri esteve presente, debatendo o tema, vereadores aqui, minha presença também do vereador Wilson Locatelli, vereadora Neguinha da Quatro, né? E na qual, na frente na parlamentar, nós temos o assento lá, na figura do vereador Eduardo, que não pôde estar presente. Mas foi um momento oportuno que avançou a discussão sobre a BR-174, em que, nesse momento, está em busca, né, de todos os estudos, os acertos de impacto ambiental e também do componente, dos componentes indígenas. Lá estavam presentes as etnias riquibates, araras, os povos indígenas. Então, há um momento e há uma sinalização de muito esforço por parte de toda a sociedade, dos parlamentares que lá estiveram, no sentido de adiantar, né, esse processo, né, e contou também com a presença do Flávio da Sinfra, que expôs o estudo técnico que está sendo feito, representando o governo, do vice-governador, o Cutia estava presente também, falou em nome do vice-governador, que está acompanhando esse projeto. Então, foi um momento oportuno. O doutor Jarbas também esteve com a gente lá, nosso assessor jurídico, acompanhando também o evento. Então, agradecer aos vereadores que lá se compareceram e estiveram, né? Também lá esteve presente os prefeitos, e de Juína, o vice-prefeito Luiz Braz, que marcou presença, transmitindo também o nosso apoio, entendendo que esse é um projeto importante para a nossa região. Não é porque nós temos asfalto que já chega que nós não queremos o asfalto, e sim, nós pretendemos e trabalhamos para que, de fato, esse sonho se torne realidade. Quero, então, aqui agradecer a todos, né, pelo trabalho, desejar a todos uma ótima semana, né, que seja abençoada e próspera para todos em suas ações. E não, assim, não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada essa sessão. Obrigado a todos e uma boa noite.